Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova MP que permite renegociação de dívidas junto a fundos constitucionais. Ex-ministro Ernesto Araújo nega que sua atuação tenha prejudicado a compra de vacinas. Comissão da Covid quer que governo explique corte no Bolsa Família nas regiões Norte e Nordeste. Boa noite. O Senado aprovou a medida provisória que prevê renegociação de dívidas junto aos fundos constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O refinanciamento vai conceder prazo de 10 anos e desconto de até 90% do saldo devedor para produtores dessas regiões. A reportagem é de Roberto Fragoso.
Quem aderir ao refinanciamento até o fim de 2022 terá direito a descontos no saldo devedor, incluindo multas, juros e encargos, que variam de 60% a 90% dependendo do tamanho do empreendimento. No Senado, o prazo de pagamento foi ampliado de 10 para 15 anos, os juros foram limitados à taxa básica Selic da data da assinatura do contrato e a carência fixada em 12 meses sem pagamento de parcelas. O relator Irajá, do PSD do Tocantins, diz que os benefícios buscam beneficiar principalmente os pequenos devedores que mais se prejudicaram durante a pandemia.
Essa medida provisória só alcança as dívidas que foram contraídas há 7 anos atrás, ou seja, até o ano de 2013. Segundo gatilho, essas dívidas elas têm que se tornar inadimplentes até o ano de 2018.
Como foi modificada pelo Senado, a proposta volta à Câmara dos Deputados, que tem até o dia 27 de maio para aprovar a medida. Caso contrário, ela perderá a validade.
Durante a sessão de hoje, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, vai intermediar um acordo entre a categoria dos enfermeiros e técnicos de enfermagem e membros do Executivo sobre a fixação do valor de um piso salarial para a categoria. Na opinião do presidente, o projeto deve avançar com maior êxito no Congresso após esse acordo sobre um valor razoável para as duas partes. O senador Carlos Portinho, do Rio de Janeiro, pediu que o tema seja discutido em reunião de líderes. Já o senador Fabiano Contarato, do Espírito Santo, pediu a urgência na votação pelo plenário. A instituição fiscal independente manteve a previsão do crescimento de 3% da economia brasileira, mas anuncia que o resultado poderá ser maior se o país conseguir imunizar a população. Repórter Pedro Pincer.
Segundo a instituição fiscal independente, a atividade econômica surpreendeu no primeiro trimestre, o que eleva as perspectivas de alta do PIB neste ano. Mas o diretor executivo da IFE, Felipe Salto, preferiu manter a previsão de 3% de crescimento do país.
Os sinais dados pelo primeiro trimestre do ano foram bastante positivos, superaram as expectativas, a dinâmica da atividade foi melhor, portanto, do que se estimava. Mas ainda há uma incerteza muito grande até o final do ano, principalmente para o segundo semestre.
Felipe Salto alertou que o ritmo lento da vacinação pode impactar na retomada do crescimento do Brasil. A IFE também projeta uma redução de despesas com o pagamento do abono salarial e do Bolsa Família. Felipe Salto afirma que o resultado vai ajudar o Brasil a não estourar o teto de gastos.
Morreu nesta madrugada de câncer aos 79 anos o ex-senador Cacildo Maldaner, de Santa Catarina. Maldaner também foi vereador, deputado estadual, deputado federal e governador em mais de 50 anos de vida pública. Repórter Bruno Lourenço.
Cacildo Maldaner foi um defensor no Senado das reformas e da institucionalização de uma política de defesa civil.
Nós hoje somos imprevidentes. A defesa civil no Brasil hoje ela não é prática. Quando ocorrem os sinistros, nós somos pegos, como se diz, agir de calças curtas.
O senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, lamentou a morte do presidente de honra de seu partido e uma das figuras mais carismáticas do Estado. Esperidião Amin, senador do PP catarinense, exaltou a cordialidade, respeito e cidadania de Cacildo Maldaner.
Mesmo adversários políticos, conseguimos construir uma relação muito cordial e muito respeito, graças também ao seu espírito muito aberto, muito cordial e até mesmo cavalheiresco. Por isso eu deixo aqui consignado o meu sentimento de solidariedade à sua esposa, Dona Ivone, a toda a sua família e aos seus correligionários, que sempre o prestigiaram e foram também por ele apoiados.
Outro senador de Santa Catarina, Jorginho Melo, do PL, disse que Maldaner era um homem honrado, simples e que refletia o espírito do Oeste catarinense.
O senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, apelou pela votação com urgência pela Câmara dos Deputados do projeto de autoria dele, que autoriza o uso de aviões agrícolas para o combate de incêndios florestais. Ele enfatizou que a proposta, aprovada em outubro pelo próprio Senado, é relevante nesse momento que antecede a seca na região, porque poderá evitar maiores danos à fauna e à flora destruídas nos grandes incêndios ocorridos no ano passado. Fávaro esclareceu ainda que não há nesse período atividades agrícolas na região e as aeronaves estão inoperantes, portanto, o projeto pode ser uma alternativa viável. A comissão da Covid quer explicação do Ministério da Cidadania sobre a redução de beneficiários do Bolsa Família no Norte e no Nordeste. Mais de 60 mil famílias das duas regiões teriam sido cortadas do programa após o fim do pagamento do auxílio emergencial. A reportagem é de Marcela Cunha.
Um requerimento da senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, pede explicações ao ministro da Cidadania, João Roma, sobre a redução no número de beneficiários do programa Bolsa Família, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, entre os meses de dezembro de 2020 e fevereiro de 2021. 48 mil famílias nordestinas e 13 mil da região Norte teriam sido excluídas do programa neste período, que coincidiu com o fim do auxílio emergencial, como ressaltou Elisiane.
Não dá para a gente entender que em plena crise sanitária, mais de 60 mil famílias do norte e do nordeste do país não tenham recebido a devida atenção do Estado brasileiro. Sabemos que em muitos casos o Bolsa Família é a única renda dessas famílias.
O requerimento aprovado pela Comissão da Covid solicita ainda que o ministro detalhe o corte de gastos na pasta, quantas famílias esperam serem chamadas pelo programa e se os beneficiários são incluídos de forma proporcional em todas as regiões.
E em depoimento à CPI da pandemia, hoje o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, negou que tenha dificultado a compra de vacinas pelo país. Araújo responsabilizou o Ministério da Saúde pela falta de imunizantes e insumos e disse que não teve atritos com a China e a Índia por posicionamentos ideológicos. Repórter Érica Christian.
Em depoimento à CPI, o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, diz que sua gestão atendeu aos interesses brasileiros na pandemia. Afirmou que não houve uma orientação do governo para a atuação internacional do Brasil. Segundo ele, o Itamaraty agia quando provocado pelo Ministério da Saúde, que decidiu pela cota de 10% das doses do consórcio COVAX Facility e não a de 50%. Ao negar atritos, Ernesto Araújo avaliou que declarações polêmicas de Jair Bolsonaro não prejudicaram as relações com a China, mas para a senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, Ernesto Araújo é responsável pela falta de vacinas e insumos.
O senhor é um negacionista compulsivo. O senhor no MRE foi uma bússola que nos direcionou para o caos, para o naufrágio da política internacional, da política externa brasileira.
Ao citar um aumento nas exportações brasileiras para a China e a entrega de vacinas e insumos, o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, enalteceu a atuação de Ernesto Araújo.
O Brasil ingressou no consórcio COVAX Facility, recebeu vacinas e insumos, sendo o destino principal das exportações chinesas.
Ainda na CPI, Ernesto Araújo criticou a Organização Mundial da Saúde e confirmou que o Brasil não agradeceu pela doação de oxigênio feita pela Venezuela a Manaus.
A CPI da pandemia também deve investigar a existência de um possível Ministério Paralelo da Saúde que teria atuado junto ao governo federal na defesa de medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid-19. Um conjunto de requerimentos apresentados nesta semana prevê a convocação e a quebra de sigilo do empresário Carlos Wizard e do vereador Carlos Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro, filho do presidente da República, Jair Bolsonaro. Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.